Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canaltech. Eu sou Durval Ramos e venho aqui em clima de Páscoa com mais um programa mais do que especial. Uma entrevista exclusiva com o elenco de Desejos S.A., nova série nacional aí do Star Plus que acaba de chegar ao streaming. O seriado é uma mistura de suspense, drama e comédia, uma comédia de absurdos aí, com uma ideia bem legal. Uma empresa, tal da Desejos S.A., promete realizar qualquer desejo de qualquer pessoa por apenas R$ 9,90. Em troca, você tem apenas que ajudar a realizar o pedido de outra pessoa. E aí é claro que as coisas desandam forte com consequências bem inesperadas e grandes reviravoltas, né? Então... eu e a nossa sempre queridíssima Diandra Guedes recebemos atores Pamela Tomé e Alejandro Clavô para conversar um pouco sobre a produção, as influências e os desafios de uma série assim e, é claro, quais os desejos escondidos que eles gostariam de realizar por apenas R$ 9,90. Lembrando, né, que a série já está disponível na íntegra no Star Plus, estreou no dia 27 de março, então quando esse episódio vai ao ar, quando você estiver ouvindo, já está todo disponível lá, então você pode acompanhar. A série também ela tem um formato antológico, né, então cada episódio ele é relativamente isolado, mas ainda que as histórias acabem se conectando de uma forma ou de outra, assim. Então é um formato bem legal, episódios curtinhos ali de pouco mais de meia hora, com um elenco bem legal, né? Além da Pamela e do Alejandro, tem ainda o Silvério Pereira, lá de Bacurau, tem o Marcos Pasquim, nosso eterno pescador parrudo, então tem bastante gente legal, e o papo aqui também foi incrível, então confere aí que está demais. Então, vem com a gente aí nessa conversa do Vale Play, que está, como eu falei, está incrível. Mas antes da gente embarcar nessa entrevista, vamos aos nossos recadinhos paroquiais de sempre. Primeiramente, Feliz Páscoa. Segundamente, eu sei que eu tinha prometido um podcast de Godzilla e Kong na semana passada, mas justamente por essa ser uma semana mais curtinha, o tempo não ajudou. Aí a gente conseguiu ver o filme bem em cima da hora da gravação, então justamente para não atrasar questão de edição e não impactar o lançamento do Vale Play dessa semana, a gente optou por outro assunto. Além disso, a gente sempre tenta dar prioridade para essas oportunidades, né, de entrevista, que são sempre muito legais e valem bem a pena. E sem contar, né, que Godzilla e Kong é aquilo, né? Faltam palavras para a gente falar dessa preciosidade. O review do filme já está no ar, então você já pode ter uma noção ali de que o DeMartini, Felipe DeMartini, que acompanhou o filme, não gostou tanto, e é um filme que, bem ou mal, pro papo acabou não rendendo tanto, então a gente optou por deixar de fora do nosso cronograma. Mas enfim, então esse é o nosso... deixo aqui minhas desculpas por ter prometido e acabar não conseguindo realizar, entregar esse podcast, mas tem muita coisa boa vindo por aí, então continue de olho. Então, né, lembrando que além do Vale Play, o Canaltech tem podcast todos os dias com notícias, entrevistas e muitas outras novidades sobre o mundo da tecnologia. Então segue lá para não perder nenhuma novidade. E como sempre, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast @canaltech.com.br ou pelas redes sociais no @canaltech. Quer contar seus desejos mais secretos que você estaria disposto a pagar aí daizão? Ou apenas reclamar porque decidimos ignorar o macaco gigante e o lagartão nuclear? Então agora você já sabe o canal para onde mandar aí seu feedback. Então é isso e bora para o episódio de hoje. Então, pessoal, bem-vindos aqui ao Vale Play, o nosso podcast de entretenimento aqui do Canaltech. E é uma honra falar com vocês aqui sobre a estreia dessa série tão interessante, né? Desejos S.A., série que estreou aqui na Star Plus no dia 27 de março. A gente tá gravando, né, um pouco antes, né, no dia 26, então a gente assistiu só alguns episódios ainda, tivemos acesso apenas a alguns episódios da série como um todo, mas quando esse episódio for ao ar, você já vai poder maratonar aí a temporada completa. Então a gente está aqui hoje com a Pamela Tomé e o Alejandro Clavô. Alejandro, eu falei certo o seu sobrenome?
Certinho, acertou.
Ah, então eles são os daí dois atores que participam aí, dois dos protagonistas de alguns episódios, né, que a série tem esse formato antológico ali, a princípio, né, antológico. Então a gente vai bater esse papo, conversar um pouquinho aí sobre o que é a série, entender um pouquinho dessa premissa e também mais algumas curiosidades, alguns detalhes aí sobre a produção como um todo. Então, né, mais uma vez, então, obrigado por aceitarem o nosso convite. E eu queria, né, para a gente começar esse papo aqui, Pamela e Alejandro, que vocês explicassem para quem está ouvindo aqui, né, desse uma introdução, uma explicaçãozinha melhor do que é a Desejos S.A. Qual loucura é essa aí?
É uma loucura bem louca. Antes de tudo, oi, oi, todo mundo. Muito feliz de a gente estar aqui conversando e batendo esse papo. O que é Desejos S.A., né? É uma empresa que promete realizar o seu desejo quando você quiser, a hora que você quiser.
E o desejo que você quiser.
Qualquer um. Eita. Qualquer um. Uma coisa que a gente estava falando antes, né? Que a série, ela fala muito sobre... Que é isso, né? Que a gente consegue trazer muito para cá, que todo mundo tem um pouco os seus desejos secretos, né? Que é uma coisa que você deseja, que você gostaria, que você quer, que você não conta para ninguém. Uma coisa que é só sua, que tá guardada às sete chaves. E nessa série a gente tem esses personagens, né? Que vão... Essa empresa, primeiro, né, que parece que escolhe a dedo os seus clientes, né, os clientes que estão num momento de desespero, num momento ruim, ou num momento do ápice do seu desejo, aquele momento que você, sei lá, vou chutar qualquer coisa, meu Deus, esse cara me trata muito mal, gostaria que ele morresse, um negócio desse, assim. Que nem sempre, né? Então, assim, gostaria que ele morresse, que ele me enche o saco, sem pensar também na gravidade disso tudo e no tamanho que ele diz tudo. E quando essas pessoas chegam nesse extremo, elas se dão de cara com essa oferta, né? E aí, acho que é aquilo, né? Você ter a oportunidade de realizar um desejo que você quer muito. E alguém fala, olha, você vai pagar R$9,90 e você só vai ter que fazer uma contrapartida, eu quero. E o barato é como isso tudo vai se desenrolando e o quanto os desejos, como os desejos se realizam, será que se realizam? E a contrapartida, que é o que interliga os episódios, né? que é o que vai ligando tudo. E é muito divertido, assim, a gente assistiu a série já, tá muito divertido, porque tem coisas que são muito trágicas e você acaba dando risada de tão trágico que é a situação, você ri de nervoso, sabe? Assim, a série traz muito essa comédia também, sabe? Tem muito drama, mas muita comédia.
Tem muito o tom também das séries e filmes argentinos, né? Que é uma... Não sei, é o que você falou, né? Dessa acidez, né? De um humor que vai pela desgraça do ser humano, né? Da miséria do ser humano. É uma série que ela questiona muito sobre os valores éticos e morais, né? O que eu posso desejar ou não e como eu posso desejar algo que vai tirar o fluxo natural das coisas e da vida. Eu acho que no meu caso, uma personagem da Pamela, é muito isso. O desejo que eu tenho deveria ser consensual, né? Eu não poderia, né, desejar algo que ela não deseja. Então, vai beirando ali essa... O que é ético, né? O que é moral na sociedade.
Desculpa te interromper ali. Ou não da forma que ela desejava. Porque ela desejava ali em algum lugar, mas em outra forma, em outro lugar, né?
Em outro lugar, mas aí não é justo.
Não é justo. Ali você vê, não sei até que ponto a gente pode dar tanto spoiler, né? Então não sei se...
Já vai ao ar depois que já estreou.
Eu nunca sei até que ponto aprofunda para contar ou não. Porque é legal, né? É legal que a gente quer que as pessoas descubram tudo isso. Mas uma coisa que eu fiquei pensando muito hoje é isso, né? Essa empresa, né? Quem são essas pessoas, né? Quem são esses caras?
E... Quando começou? Porque o desejo já foi, né? As pessoas desejam esse tipo de coisa desde que o ser humano é humano, né? Desde o início de tudo. Então, é curioso falar sobre desejo e sobre o que é as consequências. Eu acho que a série fala muito sobre as consequências que a gente tem quando a gente deseja algo que vem pelas emoções, algo que você também não sabe, não pensou bem, não pensou nas consequências. Quando a gente toma alguma decisão a partir das emoções, ela, né, pode te levar para um buraco, pode, né, desestabilizar sua vida, enfim, eu acho que a série tem esse lugar também de, né, de agir por impulso, sabe?
É, foi isso que eu quis dizer nesse desejo, assim, que você não pensa muito, sabe? Não, essa coisa que me encheu o saco, eu queria isso.
E aí,
de repente, vem alguém que fala, tá bom, eu resolvo isso pra você agora. Aí a pessoa de sangue quente fala, tá bom, então eu quero isso. Aí depois ela fala, caraca, e o que eu fiz?
É aquela velha máxima do você tomar, tem que tomar muito cuidado com aquilo que você deseja, né?
Exatamente. E aí depois, quando a pessoa se dá conta, ela não consegue mais sair daquilo. Porque existem termos. A empresa, a Desejos S.A., ela pede que você se comprometa, e se você não fizer a sua parte, você pode sofrer consequências graves. Então, a pessoa sempre pensa, beleza, e até aqui se realizou, então aqui até aqui eu tenho que pagar, mas aí, será que tá dando tudo certo? Começa a dar tudo errado, daí ela já não quer mais, mas ela continua pagando.
Ela tem que pagar.
Então, vira uma coisa assim que leva os personagens ao extremo. Eu acho que isso, assim, a gente vai ao extremo, sabe? E uma coisa muito legal é que a gente tem 6 episódios. É, cada episódio, tudo novo.
E são 30 minutos, então é muito rápido. Eu acho uma série boa de maratonar em um dia, eu acho. Assim. E eu acho que como os episódios começam também já ali no, na ligação, no pedido, e depois desenvolve, né, a história. Eu acho que é um gancho muito bom, assim, pra quem gosta de maratonar, assistir a série inteira em uma sentada, sabe?
É, porque você já vê preso, né? Você entra numa história, você se envolve com aquilo, e aquilo já acaba, já emenda num outro, porque elas se ligam, né? Existem personagens aí que...
Você já sabe que vai se pegar a história do outro.
É, que transitam entre tudo, e vem... No primeiro episódio, você conhece o personagem, que depois você não entende muito, depois ele vem aqui. É, de novo, você reencontra os personagens no decorrer da série e com visões diferentes. É, então, acho que ela aprende, assim, eu assisti numa sentada só, mas é isso, assim, é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, sabe? Eu acho muito legal a gente falar de desejos, a gente pensar nisso, já, que a, né, gente...
A gente está na Disney aqui, você pega a história do Aladdin, que era clássica, né? Os 3 desejos, e um desejo não pode atrapalhar o outro. O ser humano sempre quis algo que resolvesse fácil a vida dele, né? Eu ganho na melhor cena, eu desejo algo, não sabe? Mas a gente, o ser humano, adora, eu acho, lidar com essas coisas de conhecer as coisas sobre desejo.
Um detalhe que vocês falaram ali que me chamou a atenção... É, primeira comparação que o Alejandro faz ali com o cinema argentino, né, essa coisa mais ácida e tal, e a Pamela também fala um pouco sobre esses diferentes gêneros aí que a série acaba tocando, né, em um ou outro episódio ali. E a gente sempre busca falar aqui no podcast sobre filmes e séries nacionais, e eu sempre acho muito legal quando a gente vê produções de gênero chegando por aqui, né, porque a gente... tem essa visão da produção nacional muito voltada ou para comédia, para o romance, às vezes um drama, alguma coisa um pouco mais até realista, alguma história, histórias policiais tem bastante por aqui, assim. Mas quando surgem essas histórias de gênero que vão um pouco além disso, mostra como a nossa indústria consegue ser plural, né? E indo além desses gêneros que sempre foram muito fortes por aqui. E daí eu queria perguntar para vocês justamente isso, assim, né? Se a gente consegue colocar Desejos S.A. numa caixinha, dentro de algum gênero, ou se ela ela é mais do que isso, né? Porque, como eu falo, olhando a premissa, ela me parece muito quase um suspense, mas ao mesmo tempo ela tem essa comédia de absurdo, ela tem um lado mais dramático. A gente consegue colocá-la numa caixa, ou ela é muita coisa, assim, ao mesmo tempo?
Acho que é muita
coisa. Eu acho que é muita coisa. Eu acho que a gente tentaram fazer isso na sinopse, mas é difícil, assim. Eu acho que o mais forte agora, né, nesse último corte é um suspense, a dramédia, mas eu acho que fica aí, né, nesse lugar desse suspense, dessa...
É muita coisa,
é,
né?
É muita coisa.
É muita coisa.
Eu acho que o primeiro corte estava mais a comédia, assim, eu acho que...
Esse segundo também drama, né?
Esse está mais suspense.
Suspense,
Tá mais eletrizante, assim. Eu acho que a comédia... ela tá ali, mas sempre no lugar da miséria dos seres humanos. Até onde, sabe, onde a comédia vem pelo ridículo. Né? Onde o personagem chega no extremo, aí você ri da desgraça. Cara, eu acho que é mais um suspense. O que você acha, Diandra? Você que assistiu,
então,
você
achou? Na verdade, eu ia perguntar para vocês, porque vocês falaram do extremo e também citaram o cinema argentino, se vocês acham que, de algum modo, a série se assemelha ou, pelo menos, bebeu ali da fonte do Relatos Selvagens, porque são personagens distintos e, de algum modo, sim, se conectam, mas que vão pelo um absurdo, né? E o que eu achei muito interessante também é que, apesar de serem desejos que tem uma consequência absurda, ali não vou falar muito também para deixar as pessoas descobrirem, porque a graça da série é descobrir, são desejos comuns, né? Então tem uma pessoa que quer descobrir a senha do celular do marido, a outra pessoa quer conhecer um ídolo, e eu achei isso muito interessante também, queria saber a visão de vocês.
Tem o talarico, né? Tem ali o cara que tava querendo furar o olho do irmão.
Tem muita coisa, né? A gente comentou sobre isso de Relatos Selvagens. Quando a gente assistiu a série, depois a gente conversou, eu e você, né? E a gente falou isso, porque eu vejo muito, assim, acho que tem muito ali do cinema argentino, dos extremos absurdos. A gente tem ali muito também presente o Mariano, né? E o Gaston ali, que são dois diretores argentinos que eu admiro muito, né? Que a gente assistiu o trabalho, inclusive em preparação, conversamos muito com a Varenda sobre isso.
A última série deles também, se vocês viram, é o Nada. Tem muito, vocês viram já o Nada? Que é do Gaston também.
Esse eu também não assisti ainda.
Bebe muito nesse lugar ácido, assim, eu acho que eles têm esse...
Eu gosto muito desse lugar.
E que é muito Relatos Selvagens também.
É.
Eu acho. E de fotografia também, uma série que está com uma qualidade técnica muito, muito bacana, assim, né?
Agora, isso que você falou, Diandra, sobre os desejos serem desejos comuns, né? Eu acho isso muito legal, porque o quanto numa coisa simples, o que ela pode se transformando, acho que fica mais interessante ainda quando o desejo ele é simples. Ele parece simples, sabe? Acho que aí vai...
Toca todo mundo.
Toca todo mundo e acho que abre, né?
Eu acho que você tem ali um lugar onde alguém pode se identificar. Tem até o episódio que tem uma criança que também liga e pede...
Então, eu pensei nisso. E a complexidade que abre isso da criança, das relações da criança, das relações dos pais, de como ela tá ali naquele meio, como ela se vê, como... O todo, acho que...
O pagamento dela é
um bizarro. E o pagamento dela...
Não tinha lido, porque a gente não leu todos os episódios antes.
Eu também não tinha lido.
De gravar, a gente só leu o nosso e os outros que a gente aparecia. Então foi uma surpresa assistir, falar, meu Deus, olha que história é essa.
Eu acho que é isso, que os episódios, eles abrem para muitas reflexões, sabe? Abre para muitas vertentes e tem muita complexidade se você... parar realmente para olhar tudo aquilo, o que aquele desejo todo fez na vida daquela pessoa, sabe? E de onde, quanto tempo ela carrega aquilo, e quanto tempo, sabe? Você tem, Durval, desejos secretos? Você tem, Diandra, desejos secretos?
Olha, eu não vou, meus advogados me impedem de responder essa pergunta aqui agora.
Eu fiquei pensando qual que seria o meu desejo, né? Aqui a gente assistiu ao episódio 1 ao 6, ao 1 ao 3 e ao 6, que se ligam de alguma forma. Eu fiquei muito curiosa para assistir os outros. E aí um tema também que eu achei muito interessante é que em um desses episódios, inclusive do celular, tem uma revelação e aí acaba indo para uma temática mais pesada, com uma questão da pedofilia, não vou entrar aqui muito em detalhes.
Você tá dando altos spoilers.
Ah, mas agora
é spoiler. Tem muitos detalhes aqui. Mas eu queria saber, apesar de vocês, né, não estarem, não ser o episódio de vocês em específico, como que foi para vocês essa questão da temática na série, assim, porque é uma série que ao mesmo tempo tem esse lado da comédia bem importante, inclusive... O diretor, né, Álvaro Aranha Júnior, ele tem também, né, dirigiu Os Normais, dirigiu o Divã, então eu acho que foi sensacional a presença dele, né, mas também tem temas importantes ali que surpreendem, que vem esse ponto ácido. O que vocês acham sobre isso, sobre a condução dele para trazer esses temas também para a tela?
É muito legal trabalhar com o Varenga. Eu nunca tinha trabalhado com ele, é a primeira vez que eu trabalhei com ele. Você já tinha, né?
Já fiz umas 7 projetos com o Varenga.
O Varenga é uma pessoa com fácil comunicação, né? Assim,
ele sabe, é o que a gente estava falando hoje, João, ele sabe muito bem o que ele quer.
Ele sabe muito bem o que ele quer.
Ele não faz milhões de planos, ele já vai, já sabe o que ele quer, porque ele tem a mente de quem monta, de quem edita. Então ele já vai sabendo o que ele precisa e dirige a gente muito bem. Eu me sinto muito confortável com ele, porque ele tira a gente da zona de conforto.
De conforto, é. O Alvarenga, ele é isso, assim. E ao mesmo tempo que ele sabe muito o que ele quer, ele abre também muito pra gente. É, existe uma troca muito potente, assim. Então, pra mim foi falando um pouco da Valéria, assim, pra mim foi muito bonito fazer foi muito legal, tô muito feliz com isso, de fazer uma mulher nesse contexto atual, feminino, poderoso, livre, sabe? Eu gosto muito disso, divertido, sabe? A Valéria é uma mulher, agora, a gente estava até falando com a Marina sobre isso, assim, que é uma mulher muito que, assim, cara, eu tô bem. Você quer? Tá tudo bem. Quem você não quer? Tá tudo bem. A Valéria é uma mulher que ela vai, independente se você tá indo, se não tá, eu tô bem comigo mesmo, eu vou me divertir, um abraço. Sabe?
Bem resolvido.
Sem medo, assim, e é muito legal fazer uma mulher assim. Eu fiz alguns trabalhos de época e tudo, e eu queria muito uma personagem assim, sabe? Com cabelo diferente, tô ruiva, e tudo isso, assim, e só o Varenga trouxe, põe, se a gente pintar o cabelo de ruiva, o que você acha? Falei, cara, que irado, vamos embora. Então, acho que o Varenga, ele traz coisas riquíssimas, ele te desafia, e você vai num lugar de intenso e extremo, e que você sai de conforto e depois você vê o seu trabalho, sabe? Você se surpreende com coisas ricas. Acho que isso não acontece só comigo, nem com você. Eu acho que ele faz isso pelo que eu vi, assim, isso é uma coisa que está presente na série inteira, assim, sabe? Claro que tem divisão de episódios, a Mari, a maneira de trabalhar dos dois. A gente não gravou com a Mari, quero muito trabalhar com a Mari. Mas eu amei trabalhar com a Varenga, assim, eu me dei muito bem com ele, acho que a gente se comunicou muito bem, e eu gostei muito das coisas que ele trouxe, sabe? Eu me joguei nas coisas dele, assim, acho que a gente se jogou.
Ele dirige bem no drama também, ele faz muito bem comédia, porque ele sabe o tempo, é impecável, né, no tempo da comédia, na direção dos atores para chegar na comédia, mas o drama também. Então acho que o episódio da Carol Castro com o Daniel, que é esse episódio que eu descubro a senha, né, do celular do marido, eu lembro que tinha muito esse outro lado da direção, assim, de preocupar em contar essa história de uma maneira que ela seja dura e pesada, como é na vida mesmo, assim, sabe? Não passar por cima.
Como tem que ser, né?
Por mais que seja rápido também, porque é um episódio curto para aprofundar também na história. Mas que também era tinha uma preciosidade, tanto na direção de cena quanto dos atores, para tentar chegar nesse lugar que você... Não sei, quando eu assisti, me deu vontade de vomitar, né? É pesado, né? Eu assisti muito pesado, a Carol tá arrasando.
É muito pesado. Eu gostei muito do trabalho da Carol.
Nossa, eu achei bem mesmo.
Não, e é uma coisa que você não espera, né? Você espera.
É muito forte, né?
Você espera que ela possa descobrir várias coisas, né? Você espera que ela vai descobrir uma traição, e de repente vem isso. Caraca, sabe? Como é que segue a vida agora? E isso é uma coisa que, com a chegada das redes sociais nas nossas vidas, e eu acho que eu já me peguei pensando algumas vezes o quanto desafio que deve ser, eu não tenho filho, né? Eu imagino pensando no desafio e...
Não, é loucura, né?
Não, o desafio de você ter uma criança no mundo de hoje com tanto acesso a tantas coisas, isso é real, isso acontece, isso tá acontecendo agora.
Porque viajando também, sabe, amigo?
É isso, assim.
Foi tipo, e se eu descobrisse alguém, um ente querido, um parente, uma pessoa como... demais, e descubro isso dando celular de alguém. Qual é a postura, entendeu? O que a gente faria?
Você conhece?
Não, o amor da vida, alguém da família, alguém que você nunca...
Sim.
Porque pira, né?
Você que é a situação, né, dela, que é o amor da vida dela, cara. E de repente ela percebe o que... Eu e o Ali, a gente tem uma coisa que a gente viaja e a gente vai embora, tá?
Pode cortar,
gente. Não, mas eu concordo com vocês, que eu acho que a série é isso mesmo. Ela humaniza, né? As pessoas, a gente não sabe, ninguém tem estrela na testa. Às vezes a gente pode estar convivendo com alguém que tenha realmente esse desvio de caráter aí. Eu acho que por isso mesmo que ele é tão forte, né? Tão chocante.
É isso que eu ia falar, justamente o poder da série é justamente trazer esse questionamento, igual o Alejandro falou ali, né? De você, putz, se eu me visse nessa situação, como eu ia reagir, né? Qual seria a minha postura, como seria pra mim essa pancada? Acho que a função da arte, a função da ficção é justamente nos trazer essas situações hipotéticas que, bem ou mal, infelizmente, podem não ser tão hipotéticas assim em alguns casos, né?
Que nos atravessam, né? Que nos atravessam, é isso.
É, mas deixa eu pegar um gancho numa fala ali do Alejandro, que ele falou, né? Pô, são episódios muito curtos, então a gente tem pouco tempo. Como que, pra vocês dois, como é que foi ali? Porque realmente, né? São episódios focados em cada personagem, cada historinha ali que tem só meia hora. É pouquíssimo tempo pra você desenvolver um personagem. Como que é pra vocês entregar essas histórias, esses personagens, toda essa potência ali, como a gente tá falando, né? Algumas tramas são muito pesadas, outras acabam trazendo um pouco mais do ridículo, mas, enfim, são várias facetas ali em meia hora, assim. Qual que é o desafio pro ator de fazer todo esse desenvolvimento de trama, de personagem mesmo, em pouquíssimos minutos?
Cara, a gente teve uma preparação muito boa, né? Um tempo, assim, a gente preparou bem cada cena. E já, a gente já preparou a cena já como ela ia ser filmada, como possivelmente ela seria filmada. Então a gente teve preparação.
Não todas, né? Mas
a maioria.
Sim, a gente teve encontro com a Parenga online primeiro. Depois a gente teve preparação.
Sala de ensaio, com a Maria Bia, que foi a nossa preparadora de
Maria Silva. Maria Silva. E também com a Ana, né? A gente teve um dia de.
Pra gente também ter essa intimidade, pra gente se conhecer, que é muito importante. É. A gente teve uma preparação bacana.
Eu acho que é muito a partir da. Quando você tem uma história, assim, né, tão. Como você falou, intensa. E curta, né, entre aspas, vamos dizer assim, eu acho também que o tempo do episódio é um tempo bom, eu gosto também do tempo do episódio, de ser rápido, acho
e legal. É um recortezinho da, tipo, né, da vida dessas pessoas, recorte de uma semana, de alguns dias, quase 2 dias.
Eu gosto disso, mas eu acho que o desafio é você realmente entrar e tentar tirar camadas e construir coisas que também não tem, não existem. Construir e mergulhar o máximo de camadas que você puder, porque é muito intenso, então a gente, né, a gente se prepara em tudo, e é muito intenso, então quanto mais camadas a gente tem, quanto mais a gente abre o nosso olhar, né, nesse trabalho ali a gente teve alguns pontos, tem cenas de intimidade, que eu, por exemplo, já tinha feito em trabalhos cenas com, sei lá, tirou a jaqueta, o ombrinho, corta, sabe, um biquíni, corta. Então foi a primeira cena que eu fiz de sexo, né, na minha vida, de intimidade, com exposição do corpo. E a gente teve uma coordenadora de intimidade, né, que chama Maria Silvia. Isso é muito legal. Eu já fiz 2 projetos com a Maria e eu tô apaixonada no trabalho dela. Eu acho que as pessoas precisam falar mais sobre isso aqui no Brasil. E então a Maria faz um trabalho muito lindo, porque ela consegue entender o que o Alvarenga e a Mari querem, pensam, esperam, e entender o que é legal para o Alê, o que o Alê pensa.
Os meus limites.
Os limites, né? E os meus limites, e o que é bom para mim, o que é legal, o que pode me incomodar ou não. Então você cria um ambiente seguro e de conversa. Né? Acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar da nudez, a gente precisa falar da exposição, a gente precisa falar desse ambiente de um set também, né, nesse tipo de cena, como é feito. Acho que as pessoas também têm curiosidade disso nas suas casas, acho que também sabe em todos os sentidos, tanto de proteção, como de curiosidade, como de informação, todos esses pontos. E aí a Maria faz a gente faz uma coreografia juntos do que é essa cena. E aí é muito gostoso trabalhar assim. Eu estou muito encantada, porque você fica muito confortável, sabe? Isso, como mulher, me toca muito. É, também por ver esse avanço desse ambiente seguro no audiovisual, sabe? É isso.
É fundamental, sobre... ainda mais para mulheres, né? Gente, para encerrar, que nosso tempo está correndo aqui, se vocês pudessem realizar um desejo dessa forma, qual desejo vocês queriam realizar?
Vou devolver a pergunta aí, me colocaram contra a parede, agora é hora de devolver. Aí.
Dessa forma, com contrapartida ou só um desejo?
Regra do jogo, não é uma regra do jogo. Aí.
Então, o meu desejo, assim, é um desejo puro, um desejo bonito, assim, eu quero muito... viver da minha arte sempre, sabe? Eu quero muito poder trabalhar com o que eu amo e sempre me sustentar disso, sabe? E ter oportunidades de seguir o que me toca, o que eu acredito. Aí a contrapartida na vida real, o que vier, a gente vai ver, depois eu conto pra vocês. Mas é isso, eu quero já tem muito tempo, estamos aí, desde os 13, conseguindo. Então...
E já foi mais que R$9,90 investido, né?
Muito mais que R$9,90 aí, né? Exato. Algumas sessões de terapia aí. E você, Ale?
Ah, o meu acho que é mais difícil, mas acho que a desejo dessa não ia conseguir. Acho que era passar uns dias, pelo menos um dia com meu pai, para me despedir, que ele faleceu semana passada, esses dias. E eu não consegui me despedir direito, mas era isso. Passar. Mas eu acho que não tem como. Só se for uma série de... Como é que fala? Espírito.
Sinto muito.
Ah, que bonito. Que encerrou bonitão aí. Que sinto muito, mas foi um desejo muito, muito bonito. Assim,
foi legal.
Um dia só.
Bem, gente, então é isso. Pamela e Alejandro, brigadão.
Eu tô com saudade da minha mãe, que podia ter desejado também a minha família.
É, agora a gente fica, né? Putz, eu fiquei...
eu também fiquei pensando nisso, pô, acho que podia ter desejado.
Falei, pensei agora aqui trabalhar sim, mas... Mega Sena. Comigo
também, pensei. Mega Sena da Mega Sena da virada,
da
pô.
Virada, né, amor?
Da receber agora, vai ficar só esperando, ó.
Alejandro jogou a barra muito pro alto. Jogou a barra muito pro alto agora. Tá?
A gente divide aqui com o pessoal desse podcast.
Mas, gente, então, brigadão pelo papo. Né? Foi ótimo conversar com vocês. Parabéns mais uma vez pela estreia aí da Desejos S.A. Espero que muita gente assista. Eu tô mesmo esperando, né? De novo, tá gravando aqui antes da estreia, então tô só esperando aí chegar o dia 27 para assistir. Então, quando esse episódio for ao ar, já terei maratonado, aproveitado aí o feriado para maratonar. Então, né, de novo, então, muito obrigado, né, pela participação, parabéns pela estreia e, né, e sucesso.
Obrigado, gente, foi um prazer.
É um prazer, obrigada, viu, obrigado pelo
carinho.
Obrigado, gente.
E assistam a gente, hein, assistam a gente no Star Plus,
Desejos S.A. Desejos S.A., então, no Star Plus, todos os 6 episódios lá no dia 27 de março. Então é isso, gente, brigadão e tchau, tchau. Bem, e agora entrando no nosso Vale Ficar de Olho, nosso quadro tradicionalíssimo aí pra gente falar das novidades que estão chegando. A gente entra no mês de abril com muita novidade, né? Com muita coisa já na primeiríssima semana, várias estreias, vários lançamentos de peso. Nos cinemas, a gente tem duas estreias bem diferentes, talvez, mas que talvez falem com o mesmo público aí. Primeiramente, a gente tem, então, A Primeira Profecia, no dia 4 de abril, que é um prequel, aí uma prequência do clássico A Profecia, aquele filme lá de 1976, do bebê demônio ali, né, do bebê diabo do ABC, não, do menino Damien, que é o anticristo que nasce, cara, um clássico do terror lá do filme de 1976, dirigido pelo Richard Donner. Acabou gerando uma série em si a partir disso, ele ganha sequências, mas agora a gente ganha um prólogo aí com A Primeira Profecia, que mostra como o nascimento do Damien foi preparado e que, na verdade, o nosso bebê diabo clássico não foi a primeira tentativa aí. E dessa vez, agora a história é levada para dentro da igreja, dentro do Vaticano, então traz toda essa ambientação aí que acaba sempre rendendo bem. E, né, vem quase aí na rebarba da Páscoa, então mantém a temática religiosa, ainda que subvertendo um pouco as coisas. Outra grande estreia que a gente tem aí na semana, também no dia 4 de abril, é Uma Família Feliz, filme nacional com o Reinaldo Giannettini e a Grazi Massafera, e é um filme também, é um suspense. O trailer até ele é bem pesado, assim, que você percebe que essa família feliz não é tão feliz assim, já tem um segredo, já tem alguma coisa muito bizarra acontecendo que você não sabe bem o que é. Então, fica aí a dica para você queira desvendar esse suspense, né? Ele é baseado num livro do mesmo autor do Bom Dia, Verônica. Então, para quem gosta aí desse estilo de história, fica então a dica Uma Família Feliz no dia 4 de abril nos cinemas. Já nos streams a gente tem aí a Netflix entrando com tudo em abril, com três grandes novidades praticamente no mesmo dia. Praticamente não, literalmente no mesmo dia, né? No dia 5 de abril, então, a gente tem A Grande Entrevista, que é um filme baseado em fatos reais, ele é literalmente fatos reais, né? Contando como foi a entrevista aí do acho que, se não me engano, do canal BBC com o príncipe Andrew, que é o príncipe da Inglaterra, o irmão da rainha Elizabeth, que se envolveu em vários escândalos ali de casos de abuso sexual. Então, como foi o desafio da BBC para conseguir fazer essa entrevista. Então, dia 5 de abril, chega lá. Dá para entender até essa série como quase como uma sequência, entre muitas aspas, aí do The Crown, né? Então, ele passa bem depois dos eventos do The Crown. É uma história até bem recente, mas que, para quem, né, ainda está em clima aí de família real, encontra aí A Grande Entrevista. Também no dia 5 de abril, a gente tem agora, indo para ficção, indo para coisa mais maluca, tem o Parasite The Grey, que nada mais é do que uma adaptação live action de um anime, de um mangá, propriamente dito, que mistura ali elementos de ficção científica, uma coisa um pouco mais de horror, um body horror, que é uma história aí de pessoas. É um mundo em que os parasitas alienígenas passam a, não atacar, mas a coexistir com humanos e acaba criando umas deformidades. Então a gente tem. É uma parada bem maluca, assim. Eu não li o mangá, mas visualmente é bem impactante e ali ganha agora uma versão sul-coreana. Mas bem fiel ao original. Então cheguei no dia 5 de abril à Netflix. E fechando aí a trinca de novidades que chegam ao streaming no dia 5, a gente tem A Rede Antissocial, que é um filme documental, nesse caso é um documentário mesmo, sobre o 4chan, que é aquela um site, um fórum, meio rede social, em que é anônimo e que, justamente por ser anônimo, cara, muita coisa maluca sai de lá. Desde meme a tentativas de golpe e discursos de ódio, coisas muito criminosas. Então, o documentário aborda justamente essa faceta tão insana do que é o 4chan e as coisas malucas que saem de lá. Então, três grandes novidades, bem diferentes entre si, mas que vão justamente agradar diferentes tipos de público. Mas enfim, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então entre em contato aí pelo podcast@canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo @canaltech. Lembrando que a gente aí tem podcast todos os dias aqui nos feed, então segue para não perder nenhum lançamento. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau!